Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senador defende redução de gastos com verbas parlamentares. Brasil registra maior número de focos de incêndio em uma década. Campanha alerta para a importância de cuidar da saúde mental na pandemia. Boa noite. Janeiro começa com a campanha Janeiro Branco, que em sua 8ª edição traz o lema Todo Cuidado Conta. A ação deste ano busca promover um pacto pela saúde mental em meio à pandemia. Detalhes na reportagem de Regina Pinheiro.
Idealizada pelo psicólogo Leonardo Abraão, a campanha trabalha para a construção de uma cultura da saúde mental, promovida pelas pessoas e instituições, a partir da conscientização e do combate a preconceitos. Conforme a página da campanha, o nome Janeiro Branco foi escolhido pelo simbolismo do primeiro mês do ano, quando as pessoas costumam refletir sobre a vida e, como em uma folha em branco, podem escrever ou reescrever suas histórias. A ação deste ano alerta para os efeitos colaterais da pandemia da Covid-19 na saúde mental e divulga pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2020, demonstrando que 86,5% dos participantes sofriam de ansiedade, 45,5% de transtorno de estresse pós-traumático e 16% de depressão grave. Adriana Rizzo, voluntária e porta-voz do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que atua na prevenção ao suicídio, fala sobre a necessidade de se vencer o preconceito em relação à saúde mental.
No geral, a nossa saúde mental ela não tem sido cuidada como a saúde do corpo, né? Negligenciada pela maioria das pessoas por uma série de fatores culturais, até né, de questões de preconceito mesmo. Né? Muitas vezes é mais fácil você entender que uma dor física né, acontece, mas muitas vezes é mais difícil entender que uma dor emocional pode acontecer e influenciar a sua vida.
Adriana ressalta a importância de se procurar ajuda.
Se a gente falar mais sobre o que a gente sente, se a gente conseguir dividir com alguém o que a gente está passando, que isso normalmente ajuda a gente a resolver o que está acontecendo. E se a gente não consegue resolver, procurar ajuda de um especialista, de um amigo. E entra o CVV como uma alternativa, né? Que você pode entrar em contato com a gente pelo fone 188, que funciona 24 horas de forma gratuita. Ou pelo site cvv.org.br, onde você vai poder conversar por e-mail ou por chat.
Mais informações sobre os cuidados com a saúde mental e de como se tornar um voluntário na divulgação da campanha podem ser acessadas na página janeirobranco.com.br.
O Brasil registrou em 2020 o maior número de incêndios florestais em 10 anos. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E Mato Grosso do Sul, um dos estados mais atingidos, acaba de anunciar a criação de um plano permanente de combate às queimadas. A reportagem é de Maurício De Sante.
Os focos de incêndio chegaram a 222.798 em 2020. Número 12,73% maior em comparação a 2019 e o mais alto registrado nos últimos 10 anos. As informações foram divulgadas nos primeiros dias de janeiro pelo programa Queimadas do INPE. O Pantanal foi o bioma com maior aumento, mais de 100% em relação a 2019. A estimativa é que o fogo tenha destruído pelo menos 23% do Pantanal. Mas houve alta em outros biomas também, como na Amazônia, um crescimento de 15,68%. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, presidiu no ano passado uma comissão externa temporária do Senado sobre os incêndios no Pantanal. Ele alertou para a possibilidade de que as queimadas continuem em 2021 por causa da seca que deve se prolongar na região.
As perspectivas não são das melhores, como apontam as previsões climáticas, segundo as quais teremos ainda 4 ou 5 anos de seca severa.
O governo de Mato Grosso do Sul anunciou a criação de um plano permanente de enfrentamento às queimadas. Serão investidos R$ 56 milhões na compra de veículos e equipamentos para darem uma resposta rápida contra chamas. Também estão previstas ações de treinamento de bombeiros e brigadistas e o aprimoramento das técnicas de resgate de animais das áreas atingidas pelo fogo.
Parlamentares podem abrir mão de verbas extras, plano de saúde especial, carro oficial e dinheiro para gasolina sem prejudicar o trabalho para o qual foi eleito. É o que defende o senador Regufe do Distrito Federal. O senador calcula que o dinheiro economizado em 8 anos de mandato pode chegar a 20 milhões de reais. Repórter Bruno Lourenço.
Quando chegou para representar o Distrito Federal do Senado em 2015, Regufe colocou em prática as medidas de austeridade prometidas durante a campanha, como não utilizar carro oficial, nem o plano de saúde e a aposentadoria parlamentar. Segundo Regufe, que está no Podemos, a economia pode beirar os 3 milhões de reais por ano.
Abrir mão de toda a verba indenizatória, reduzir o número de assessores e também a verba para o pagamento de assessores. Um senador tem direito a 55 assessores e alguns ainda quebram e ainda tem mais. No meu gabinete eu tenho apenas 9. Só com essas medidas economizei sozinho aos cofres públicos mais de 16 milhões e 700 mil reais.
Regufe ressaltou que seu mandato economiza, mas também consegue aprovar projetos para baratear medicamentos, diminuir a burocracia para remédios de câncer, emendas ao orçamento para a compra de ambulâncias e barrar iniciativas que poderiam lesar o bolso da população.
Foi o meu mandato que impediu o aumento das taxas de cartório no Distrito Federal. Uma taxa, inclusive, ia aumentar mais de 500%. Foi o meu mandato e meu requerimento de retirada de pauta, a minha atuação, que barrou esse aumento, que já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados.
Regufe é autor de vários projetos para acabar com verbas de parlamentares destinadas à gasolina de carros e aviões, hospedagem e pagamento de serviços que podem extrapolar R$ 400 mil por ano. Também apresentou propostas para extinguir plano de saúde especial de senadores, diminuir número de funcionários nos gabinetes e para destinar parte da ajuda de custo para senadores a medidas de combate ao coronavírus.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado recebeu um pedido de abertura de procedimento disciplinar apresentado pelo deputado federal Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, contra o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. O deputado acusa Flávio Bolsonaro de intervir em investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro por suposta prática de rachadinha quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A petição aguarda análise de admissibilidade pela Advocacia do Senado. De acordo com o regimento interno, depois de receber o parecer da Advocacia, o presidente do Conselho de Ética, Jaime Campos, poderá dar andamento ou arquivar o pedido de investigação que o Conselho recebe, se entender que ele não cumpre os requisitos de tramitação. O FIES terá 93 mil vagas este ano. O programa permite o financiamento do curso superior com o pagamento das parcelas após a conclusão dos estudos. O repórter Rodrigo Rezende tem mais informações.
O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, terá 93 mil vagas no primeiro semestre de 2021, com aporte de até R$ 500 milhões do Fundo Garantidor da Iniciativa por parte do Ministério da Educação. O programa financia parte do curso superior em instituições particulares para cidadãos com renda per capita de até 3 salários mínimos. O pagamento das parcelas é feito após a conclusão do curso. Outra condição para participar é que o estudante tenha feito pelo menos 450 pontos no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, que em 2020 apresentou o projeto para um FIES emergencial durante o período da pandemia, afirma que o programa possibilita a qualificação dos jovens brasileiros.
Eu entendo que o FIES é um programa da maior importância para a formação profissional dos nossos jovens. E também realiza sonhos e produz mão de obra especializada para o nosso país.
As inscrições para o FIES vão acontecer entre os dias 26 e 29 de janeiro. Para mais informações, acesse o site fies.mec.gov.br.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.